voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. E o José Rocha não perdoa, diz mostrar a voz. Colocou entre aspas, mostrar a voz. Jornalista Humberto Fernandes começou com tudo, é verdade. Mas é uma força de expressão comumente usada, né? Sim, tá errado, claro que a gente tem como mostrar, as pessoas têm que ouvir, né? Tem que ouvir a voz. Mas como é que você mostra a voz, Jovem Pereira?
Pelo menos fazendo as outras pessoas ouvirem.
Fazendo as pessoas ouvirem. Eita, explicação aqui, científica essa, né? Maria Lopes mandando bom dia, que todos estejam com Deus e tal. O Queiroz diz assim, ó, bom dia, Humberto, Jalber. Os comentários da bancada estão afiados. Ele dizia a Central de Notícias Brasil dando show de transmissão ao vivo com estúdio móvel, né? Realmente espetacular a cobertura que está sendo feita aí pela nossa equipe lá na região da Espoema. Só aproveitando aqui para mandar um abraço para dois Manuel. Dois Manuel, qual é o plural?
Será que será dois Manuéis? Eu vou deixar pro
esse desafio. Mais uma.
Eu vou deixar pro Zé Rocha. Zé Rocha, será que o correto seria
vamos
dois?
Vamos aplicar o plural.
Será dois Manuéis? Lá na minha região a gente gosta muito, sabe do quê?
Sim.
Manuel
de milho. De milho. Olha. O Manuel, lá da Rádio Liberdade FM, de Carutapera. Grande abraço a todos vocês aí de Carutapera, pela rádio que está retransmitindo aí para a região. E tem também o da Nova Cidade FM, lá do município de Alto Alegre do Maranhão. Né? Alto Alegre do Maranhão. Grande abraço a todos vocês. Aproveitando para abraçar também o pessoal de Santa Luzia do Paruá, através da Rádio Tropical FM. Era a rádio que era conduzida lá pelo William Policarpo, né? Hoje seus familiares.
Uma das mais modernas do
equipe,
interior, né? Do estado.
Uma das rádios mais modernas. A gente aproveita para mandar um abraço aí para toda essa região. Vamos falar da Espoema? Conte pra gente, vamos, porque lá. Foi você que deu show ontem lá na transmissão ao vivo, direto do estúdio móvel da Central de Notícias do Brasil. Internet via satélite, Starlink, inclusive de drone, mostrando as imagens aí, belíssimas, as imagens aéreas da Espoema 2025. Quais foram as novidades de ontem?
Pois é, Humberto, começou no último domingo, como você sabe, estivemos lá na abertura e na segunda, terça e quarta-feira realizamos a transmissão através do nosso estúdio móvel. Então ontem foi a terceira noite de cobertura e ontem o que nos chamou a atenção, além do show do Rei Vaqueiro, uma atração a nível nacional que esteve abrilhantando a Espoema, o que nos chamou a atenção foi uns cursos que são realizados pelo Senar, aí que tem como presidente o senhor Raimundo Coelho, que é um entusiasta desse segmento, e onde ele falou de como começou o Senar, que chegou a uma década. Inclusive eu perguntei para ele que avaliação ele fazia após uma década, onde ele disse que começou tentando viabilizar algumas coisas, e hoje a gente vê o avanço do Senar, principalmente em questões de tecnologia e conhecimento para o produtor rural, onde foi falado por alguns especialistas que hoje o agro é a bola da vez. Por quê? Porque grande parte ainda do país, não digo do país, do planeta Terra, ainda tem problemas de desnutrição, tem problemas da fome. E como é que você resolve isso?
É o agro que garante o alimento na mesa de todo mundo.
Se o pessoal do agro, né, não produzir, a gente estamos que está aqui, a gente não come. Então não tem outra situação. Ele tem total razão, o senhor Raimundo Coelho, quando fala isso. É uma fala muito feliz e que isso traz o fortalecimento.
Agora, um parênteses, Jalber Pereira, o que me deixa mais animado é ver essa galera jovem, essa garotada, todo mundo interessado também em aprender.
Essa garotada aí, Humberto, que estão participando desse curso, foi concluído um curso ontem, mas outros cursos estão em andamento, ou seja, salvo engano, são 24 cursos em que o Senar desenvolve lá dentro do Parque Independência. E esse curso de ontem foi voltado para graduandos de faculdades públicas e privadas, como por exemplo a UEMA, a UFMA, enfim, são vários cursos de graduação, onde eles vão para lá para aperfeiçoar aquilo que já aprendem na prática com as pessoas que estão no dia a dia. Nós fizemos aí uma pequena matéria, uma pequena stand-up, vamos acompanhar.
Antes do Senar, existia muitas exposições agropecuárias, já existiu, mas ela não tinha esse espaço do conhecimento, espaço de formação profissional rural. E hoje a gente percebe que em todos os eventos agropecuários, todos os realizadores de eventos agropecuários, eles vão em busca do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para que a gente traga os cursos, para que a gente traga espaços para que as pessoas possam verificar as oficinas, possam verificar as vitrines. E aqui na Expoema está batendo recorde esse ano no estado do Maranhão. Nós estamos aqui com 24 cursos e hoje nós fizemos um encerramento de 11 cursos em diversas áreas. Na área da pilotagem do drone, mapeamento com drone, aplicação com drone, na área de operação de máquinas e equipamentos, na área de primeiros socorros. São muitos os cursos que estão acontecendo aqui e a gente fica assim muito feliz, muito satisfeito em ver a juventude que está universitária das universidades aqui do estado do Maranhão correndo atrás desse conhecimento através da metodologia do Senar, que é o ensinar a fazer fazendo.
Durante a sua fala, o senhor falou que o senhor foi um dos entusiastas para que o Senar também se solidificasse. E agora já completa uma década. Que avaliação o senhor faz do início do Senar e agora 10 anos após?
Muito interessante a sua pergunta, porque quando foi fundado lá em Brasília, eu estava lá representando os produtores rurais do Maranhão em 1993. No entanto, a gente criou ali, será que vai dar certo? Aí foi dito assim, cada presidente de federação leva para seu estado, né? Instala o Senar no seu estado. Eu trouxe aqui para o Maranhão, realmente eu tive dificuldade de arrumar professores que pudessem me ajudar a instalar o Senar do Maranhão. De repente formei uma pequena equipe, um instrutor, uma pessoa para me ajudar tecnicamente, mas eu, nós três, a gente começou os primeiros cursos pelo estado do Maranhão. E de repente nós hoje não estamos mais só com formação profissional rural, nós já estamos com promoção social, nós estamos com assistência Tech gerencial, nós estamos com um curso na área de área formal, ensino formal, formação técnica. Nós já vamos com 21 polos no estado do Maranhão inteiro. E nós já estamos também agora com um programa que a gente chama de Saúde no Campo, ou seja, atrás de cada assistente técnico que cuida de 25 propriedades rurais, pequenas e médias propriedades rurais, nós vamos colocar uma técnica de enfermagem, para que ela possa conhecer a saúde daquela família e possa orientar aquela família para a busca da saúde. Isso é saúde.
Daí a entrevista que gravamos ontem com o Raimundo Coelho, outra coisa que nos chamou bastante atenção, Beto, inclusive eu conversei com um aluno que participava desse treinamento, ele é lá de Vitorino Freire, ele é filho de pecuarista, uhum. Está fazendo o curso de Ciências Agrárias, e esse um dos cursos que foi ministrado, aí que você está acompanhando, foi de operação de drone. Então ele falou do mercado e falou da importância de dar continuidade a uma atividade que já é desenvolvida pela própria família. Que coisa importante,
viu? Pois é, e é a grande novidade, Jovem Pereira, que tem hoje. Os drones estão ajudando muito na agropecuária, na produção agrícola, a pulverização, diversas atividades que está sendo feita agora através de drones. Você não precisa, pequenos produtores, médios produtores, eles não precisam mais usar os aviões.
Isso.
Que acabam na hora da pulverização, também indo para regiões, jogando numa velocidade muito grande, numa região que pode até provocar danos para as comunidades.
E nem usar bomba, você lembra da época da bomba, Alberto?
Era da bomba mesmo, bomba. Né? Era muitas vezes sem proteção alguma. Nada. Né? Lembrando do seu Raimundo também, ele é membro é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, que é a FAEMA, e é membro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Ele é muito atuante. De vê-lo e ouvi-lo conversando, é assim, é um senhor que eu acredito já tenha mais de 70 anos e é um entusiasta da agricultura. Ele fala com tanto vigor, que aquela audácia que ele tem, é importante
ter. Ele vive isso no dia a dia.
A pessoa chegar a uma idade dessa, não estou chamando de velho, mas aquela disposição que muitas pessoas mais novas poderiam ter. E não tem. Quando a gente vê uma pessoa que já tem uma certa experiência, a gente fica feliz. Pô, o homem chegou naquela idade e ainda é um entusiasta.
Com muito vigor, com muita força, com muita paixão aí pela agricultura.
Rapidamente aqui do plano aqui, Humberto, só aproveitar, já que falamos de pessoas idosas, a gente aproveitar aqui para deixar os nossos pêsames, que ontem faleceu o ex-prefeito lá de Bequimão, o José Luiz Bernal Martim, que era dentista de formação, mas era um apaixonado pela agricultura. Para você ter uma ideia, quando ele não estava lá no consultório dele, extraindo, consertando, para prestar alguma assistência nesse sentido, sabe o que ele estava fazendo? Capinando a roça dele no quintal. Né? Era um entusiasta. Então, uma pessoa que foi muito importante para o município, depois foi secretário de Agricultura em várias gestões, e ontem, infelizmente, foi a óbito. Então a gente quer deixar aqui os nossos pêsames a toda a família enlutada.
Nossa solidariedade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Ricardo Arruda repercutiu durante sessão plenária os avanços conquistados pelo Maranhão na área da regularização fundiária, citando como exemplo o povoado Alto Brasil, em Grajaú. De acordo com o deputado, somente nessa comunidade, que já possui porte de cidade, mais de 500 residências já estão em processo de regularização e a meta é alcançar mais de 2 mil imóveis contemplados. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou durante sessão a medida provisória 497/2025 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reserva de vagas dos cursos de graduação oferecidos por instituições públicas estaduais de educação superior. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.